Auditório.
Voltamos, meus amigos.
Vamos aqui.
Tudo belezinha?
Aê, aê.
Esfriou de novo.
Né?
E amanhã esquenta. E depois esfria. E depois esquenta.
É assim, vai.
E depois esfria. Onde eles acham que a gente acha saúde?
O inverno,
onde eles acham? Onde eles acham que a gente compra saúde pra usar?
Né, não?
Não tem saúde que aguenta isso, não?
Não aguenta.
Pelo amor de Deus. Vamos botar uma semana de programa gravado? Só pra precaução, né, tiozão?
Leva a brusa, hein?
Ô, amiguinhos, bora trabalhar. Noite de quinta-feira, falaremos nesta edição noturna do Se Liga de um atleta que passou 24 horas, que pra quem não sabe, em conversão direta dá um dia.
É mesmo.
Fazendo flexão numa barra pra quebrar recorde.
Nossa senhora.
Enfrentou uma barra, hein?
Eu não faço 24 barras, ele fez 24 horas disso.
Aham. Uhum. E ainda um concurso nos Estados Unidos que premiou o cachorro com o pior mau hálito.
É.
Ou com o melhor mau hálito. Ou com o pior mau bem hálito.
Bafo de onça.
Bafo de cachorro.
É.
Latiremos hoje no Se Liga.
Falaremos aí de um ponto novo pra carregar celular que acabou virando lixão poucas horas depois da instalação.
Nossa, mas a galera também não perdoa, hein, tiozão?
Não perdoa.
Ai, venham carregar o seu celular. Pronto, mas nossa, roubaram o carregador. Pronto.
É. E um robô que atrasou a decolagem de um voo mais de uma hora. Falaremos disso hoje no Se Liga, auditório.
Se os humanos podem atrasar os voos, por que os robôs que vão nos substituir em breve não podem?
Não estão cada vez mais, né, parecidos com humanos?
Bora trabalhar, meu povo! Temos a fabulosa...
Em Boquetinha.
E hoje, queridinhos... Vocês vão falar sobre medo.
Medo.
Qual foi... Qual foi? Qual é? Por que que tu tá nessa? Qual
foi? Seus medos.
A situação que você passou, que você mais sentiu medinho.
É.
Deu aquela fechada gostosa.
Aquele vurto no escuro que você não sabe o que é.
Aquele acidente que você sofreu e quase morreu. Se você passou medo, passa pra frente esse medo, nos contando no divã do tiozinho, tiozão.
Põe pra fora pra superar.
Põe pra fora o seu medo, tiozão, pra eu ver?
Não.
Seu medo é grande, não?
Não é da sua conta.
É pequenininho, então?
Não é da sua
conta.
Você
é muito medroso, não?
Não é da sua conta.
Falaremos, então, sobre medo. Qual foi aquela situação que você passou, que achou que quase morreu porque a alma saiu do corpo? Número do Whats, 11-975-11-1043.
Repita.
11-975-11-1043.
Aê.
Só tá começando.
Irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio um medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia com tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato, e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Para a Legião Urbana Auditório. Onde é a Vitrola, Auditório. É a Vitrola.
Nossa, é bem lembrado, hein, tiozão? Toca
é a Vitrola.
Essa... A Vitrola antigamente não tocava música nacional. Agora você desbundou pra apelação total.
Lógico. Clássico.
Tá bom.
Clássico. E amanhã tem, hein? 6 da manhã, Vitrola no
Mesmo
tiozão.
De
não
sexta-feira,
perdão.
Hein, gente? Mesmo de sexta-feira,
perdão.
O tiozão vai preparar aquela seleta selecionada em lata pra vocês.
Vitrola parmegiana.
Ô, amiguinhos, bora, bora. Pergunta de hoje. Situação em que você sentiu medo. O tiozão não tem medo, ele traz notícia pra nós.
Em Manali, na Índia, um ponto novo pra carregar celular acabou virando lixão poucas horas depois da instalação. A ideia era ajudar turistas nas montanhas, mas a galera começou a largar copo, embalagem, papel, tudo jogado ali, né?
Era pra, peraí, o bagulho era pra carregar celular e a galera achou que era uma lixeira e começou a encher
aí,
de lixo.
Enquanto espera carregar, come salgadinho e joga no chão. Então o refrigerante joga lá no chão.
Ué, parece o Brasil essa tal de índio,
né?
Aí.
Parece. Um morador postou as fotos e a internet caiu matando. Teve gente dizendo que muita gente joga lixo porque acha que alguém vai limpar depois. No fim, moradores acabaram recolhendo a bagunça deixada pelos visitantes, Auditório.
Ué, então fecha o lugar, moradores, largam de ser idiotas, fecha o lugar, bota cerca em volta, cobra um valor pra pessoa entrar e nesse valor está incluso o...
A taxa de lixo.
É, a taxa de lixo. Vocês não estão sabendo. Vocês não estão sabendo. Depois fala assim, nossa, cobrar pra entrar no lugar? Pois é.
É, por quê, né?
Vambora saber! Pergunta de hoje. Na situação que você acha que você passou... Que mais você sentiu medo? Conta pra nós.
O medo que eu passei, né, quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, tava com alguns amigos andando ali no CEAGESP, ali na frente do CEAGESP, voltando do Shopping Eldorado. É, a gente andando assim pra chegar até o ponto e tinha aquelas travessas que dava na Imperatriz Leopoldina. E era tipo 9 da noite, alguma coisa assim, 8 da noite, já tava bem escuro. Aí conforme a gente atravessava essas vias paralelas, aí a gente olhava pra dentro, obviamente, pra ver se tava vendo carro e continuava andando. E numa dessas travessas, eu reparei que tinha uma moça vindo, que era estudante, tinha lá carregando os materiais escolares na mão, tal, de saia, tal, e de repente para um caminhão truque assim, do lado dela, assim, ele tá vindo assim, no mesmo sentido que a gente, no sentido da gente, assim, pra entrar na avenida do CEAGESP, ele para com tudo do lado da menina, desce do caminhão, pega a menina pelos braços, joga dentro do caminhão, o material escolar dela cai tudo no chão e fecha a porta e sai com a menina, assim. E a gente ficou parado, assim, no meio da rua, sem saber o que fazer. E a gente era adolescente, 16 anos, o que que a gente vai fazer com nisso, né? Naquela época, sei lá, 20 anos atrás ou mais, sei lá, não tinha celular, não tinha nada, mal levar tinha orelhão na rua. Então aí, assim, aí e foi um medo que a gente ficou lá no ponto de ônibus, que o cara viu que a gente viu ele, né? Então a gente ficou lá com tenso, lá sem saber o que fazer, escondendo atrás das pessoas, porque não sabia se o cara ia voltar pra pegar a gente, sei lá. Então esse foi o medo que eu não esqueço. Foi, na verdade, até uma agonia, assim, de não poder ajudar a menina, cara. Com certeza aconteceu alguma coisa com ela, né? Mas infelizmente.
Rapaz, começamos lá em cima, hein?
Oxi, não anotaram a placa pra avisar as autoridades?
Ah, com certeza, tio. É. Na hora do desespero, eles fizeram tudo isso.
Nossa, mano.
Mano.
Sinistro, hein?
Começamos pesado, hein? Rapaz, com certeza essa menina aí foi-se, né?
Será?
Mano, será? Do jeito que o cara levou? É. Rapaz.
Fala, tios, beleza? Ô, tios, situação de medo aí que eu passei quando eu ia pra São Paulo, no comecinho, não conhecia muito bem lá, parou o trânsito, então lá tem aquelas faixas amarelas que os carros não podem parar, senão leva multa, né? E o sinal ainda tava verde. E eu resolvi passar a faixa de pedestre correndinho pro outro lado, mas não conhecia aquela via rápida de ônibus e táxi também, sabe? Aí eu passei correndinho e quando chegou nessa faixa de táxi aí, tava vindo um táxi a milhão, tio. Eu passei correndinho, quando eu vi, eu acelerei, mas rapaz, ali a alma saiu do corpo, viu? Chegou até bater o meu ombro no retrovisor do carro.
Nossa, só passou um perto mesmo, hein, filho?
Nada.
Passou relando.
A alma saiu do corpo e a fralda encheu na hora, tio. Ali eu senti, ó, se pega.
Cagou tudo.
Eu já tava no além faz tempo.
Olha, mano, tô começando, gostei do programa. Ó,
quase que passa dessa pra melhor, hein?
Vocês hoje à noite são muito melhor de história do que hoje cedo,
né?
Galera fraca de hoje cedo, já começamos com as histórias. Já, uma já morreu, outro quase morreu.
O dia que eu fiquei com mais medo na minha vida, acho que um dos dias, tá? Teve vários. Foi um dia que eu tava tão cansada, eu fui dormir, meu marido foi dormir e a gente deixou a mamadeira da minha filha, que é a caçula, na época ela tinha, sei lá, uns 2 aninhos, deixou fervendo.
Ah,
e
já,
aí,
já
eu peguei no sono, esqueci totalmente. Aí, de repente, começa a tocar interfone, aí meu marido, não atende. E eu não tinha força pra levantar, de tão cansada que eu tava. Aí começou a tocar a campainha, ele falou, deve ser alguém bêbado tocando. Eu falei, eu vou lá ver o que que é. Quando eu fui lá ver o que que era, abri pela porta de serviço, pela porta que dá na área de serviço, e depois na cozinha. Uma fumaça, e eu com medo de ficar sem ar, o meu reflexo foi respirar, foi pegar e puxar o ar com tudo. Falei, pronto, agora eu vou desmaiar de vez. E aí quando eu fui ver, atendi a porta, já tava saindo fumaça pela janela, era o pessoal do condomínio pra saber o que tinha acontecido, que tava pegando fogo, tudo. Eu sei que naquele dia eu descobri que as panelas de alumínio de fundo triplo são ótimas, porque ela tá inteira até hoje.
Não, e o bico
da madeira foi a única coisa que sobrou. Realmente foi, ela foi completamente incinerada pelo fogo.
Fora a fumaça tóxica que fica, derrete plástico pra você ver, se você respira aquilo ali. Cara, parece que fecha a garganta.
A canseira faz milagres reversos, né?
Acontece.
Lembra aquele acidente de carro que viralizou uma época, porque o carro pegou fogo e tinha um copo Stanley que ficou intacto com gelo dentro. Dentro do bagulho ali do porta-copo do carro. Eu não vou testar no meu, viu?
Nem eu.
Mesmo eu passei numa balada, acredite se quiser. Peguei uma dama lá, noite toda grudadinho. Aí chegou no meu ouvido, rapaz, sai fora que sair é mulher de tromba. Eu falei, vixe. Aí eu não vi nada estranho, sabe? Fiquei naquela dúvida. Se eu sair fora, eu perco o bombom. Se eu continuar, pode ser que eu dê errado. Mas eu tentei, viu? Tentei. E graças a Deus não era não. Era só um cochicho mesmo. Mas deu medo meu, ao invés. Medo teu. Ao invés de jantar, virar janta. Aí eu sei, papai, chama.
Mas você percebe que ele encarou, né?
É,
ele
pagou
não, pra quero, ver, tá certo?
Ver
tá certo?
Aí.
Mas, ó, eu já falei, vocês são muito preconceituosos com relação a isso. Criança diz que não gosta de chuchu sem nunca ter comido.
É.
Como é que vocês falam? Não, eu não gosto! Já experimentou?
Não.
Não. Como é que sabe que não gosta? Ele foi e encarou. Falou, encarou. Se é pra ser que seja. Não era ainda. Não era a vez dele de ser feliz. Tá. Eu já falei que eu tenho só o meu único medo que eu já superei há muito tempo é de ser maior que o meu. Mas aí eu descobri que também qualquer um vai conseguir ser maior que o meu, então.
Perdeu o medo.
Perdi o medo fui ser feliz.
Tiozinho, sou travesti, e por que você não me pegar eu?
Vamos marcar. Marcar hoje, saindo da rádio, tá? Assim terminar o Se Liga, a gente combina. E vocês, por favor, não se metam nos meus relacionamentos.
Ai, ai.
Sem inveja, tiozão. Eu não sei se o tiozão fica com inveja ou ciúme.
Fica com inveja e ciúme.
Um pouco de cara?
É nenhum dos dois.
Não. Olá, friends, bora aí, manda. Quando é que vocês ficaram com medo? Daqui a pouquinho. A revoltamos. 7h15.
Repita.
8h37.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it.
Do auditório.
O auditório quer saber notícias que trouxemos pra você. Um atleta, 22 anos, passou 24 horas pendurado numa barra. Ele fez apenas 12.412 flexões.
É louco. Que isso, 24 mano. Horas fazendo isso pra quê?
Pra Guinness, né? Pra Guinness Book. O cara começou a desafiar às 10 da manhã, num sábado, e só parou no mesmo horário do domingo. Nossa, deu 24 horas, ó.
É mesmo.
Rapaz.
É mesmo.
O recorde anterior era de um cara do México lá, que tinha feito um pouco menos ali, umas 100, dá umas 100 flexões a menos.
É.
Mas também aí, se eu passo o recorde, eu paro duas depois, ué. Já bateu o mesmo recorde?
Porque não ir além pra tornar mais difícil baterem o seu recorde. Você tava aguentando, ué.
Se o cara for querer bater o recorde, ele vai bater de qualquer jeito. Então, se você fizer 10 ou 100 a mais, o próximo vai fazer ou um a mais ali pra te tirar do pódio.
Você pode tornar mais difícil, foi o que ele fez.
Você gosta de tornar a vida dos outros mais difícil, né? A gente já reparou isso aqui. nos bastidores. Ele falou que começou a treinar porque queria ganhar de um amigo. É aquela velha disputa que começa medindo o pau. Ah, ganhou, tá? O cara virou e fez flexão a mais, botou os bagulho lá. Ele falou, quer saber? Vou bater o amigo. Não no amigo. No final das contas, dois anos depois, começaram a treinar. Foi lá, subiu na barra e deu no que deu.
Aê!
Vambora, meus barrento! Conta pra mim e pro tiozão aquela situação que você lembra que passou na sua vida, em que você considera que foi uma das mais amedrontantes da sua vida.
Fala tiozão. O maior medo que eu passei, cara, isso foi há uns 10 anos atrás, mais ou menos. 10, 8 anos, por aí. A gente tava enchendo a laje da minha casa e era a segunda laje, era o sobrado. E aí tava eu, meu pai, meu irmão e mais um camarada que tava ajudando a gente lá. E aí.
Mais um foi enganado.
Que eu enchi a lata de massa e eu peguei a escada, né? Subi na escada. E quando eu tava mais ou menos ali no quarto, no quinto degrau, eu desequilibrei e a lata de massa, ela foi pra trás. E aí com isso. Eu tava pesada, ela me puxou pra trás. Aí desceu eu, a lata e a escada.
E a alma.
Conforme eu caí de costas, era um telhado, que era da casa do meu irmão. E aí, pra minha sorte, Deus me deu mais uma chance de vida, né? Eu caí em cima do guarda-roupa do meu irmão. A lata caiu no chão, a escada caiu no chão. E eu caí exatamente em cima do guarda-roupa do quarto do meu irmão. O guarda-roupa, ele tinha uns 50 centímetros, mais ou menos, de largura por 2 metros.
Encaixou 1 metro certinho,
é de comprimento. E foi a conta certinha, que me encaixou certinho em cima do guarda-roupa. Eu caí da altura mais ou menos de uns 4 metros. E aí eu digo que Deus foi muito generoso comigo e foi o meu segundo aniversário, e com hora dessa não era nem pra mim estar aqui, né?
Quase que vai pra Nárnia esse aí também, hein? É o guarda-roupa, tava lá.
Entrar no guarda-roupa.
Depois, quase o problema foi pra Nárnia.
O problema não é entrar, né? Que tem gente que demora pra sair depois.
É.
Ô moço, não sei se você já assistiu um filme que chama Premonição. Começa assim, viu?
É.
Com um fugindo de um negócio que era impossível fugir. O cara não morre. Daí pra frente, cuidado, viu?
É,
eu não sei. Cuidado. Assiste esse documentário. Você vê o que pode acontecer com o senhor em breve.
Olha, a última vez que eu passei um cagaço. Acho que não foi a última vez. Foi quando eu passei o maior cagaço. Foi quando eu era solteiro ainda, morava na casa dos meus pais. E um belo dia eu tava dormindo. Belo dia não, bela noite, né? Tava dormindo e escutei um barulho na janela. Um barulho de bacia, de lata, sabe? Uma barulheira na janela. E levantei todo machão pra ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei na cozinha, a porta da cozinha que dava pro corredor tava aberta. Aí eu já comecei a me borrar todo, né? Tudo escuro, a porta aberta, o barulho. Falei, algum bandido tá ali, né? Aí eu catei abri a gaveta que tinha na mesa da cozinha e catei um machado, desses machados de picar frango.
Conhecido como tutela.
E fui avançando lentamente com o machado na mão, já pronto pra sentar na cabeça do cidadão. Aí me aparece, nessa hora me aparece uma entidade, um ser com capuz, né? Parecendo
Fimose.
Um Jedi.
Ah, Fimose.
Né? Tudo escuro e eu pronto pra sentar o machado, pra plantar o machado na cabeça da entidade. Aí minha mãe grita, dizendo pra eu, seu filho da puta, o que você tá fazendo com esse machado, caralho? Né? Depois ela me explicou que quando tinha começado a chover, e aí ela foi lá fora tirar a roupa do varal, colocou um cobertor na cabeça e...
Ah, sua mãe era
entidade. Numa bacia que ela mesmo tinha deixado lá no corredor. Mas nesse dia foi um cagaço e eu quase plantei o machado na cabeça da minha mãe. Faltou pouco. Muito pouco não acontece uma tragédia.
Se, como você disse, parecia um Jedi, aí você não tinha que se preocupar. O problema se fosse um Sith.
Você vê pela cor do sabre, né?
É, exato.
O vermelho é mau, o azul é bom.
Isso.
É azul ou verde, ou tem os dois?
É, do bem tem azul e o verde, né? O do Darth Maul lá, por exemplo, é vermelho.
Darth Maul é aquele cara que tá com o rosto pintado de palhaço.
Isso, aquele lá.
Nossa, se ele me escuta, ele me mata.
Aí.
Como é o nome daquele que tem uns 40 pés? Braço.
40 pés?
É, aquele bichão que parece um esqueleto com 4, 5 braços.
Isso eu não lembro qual que é, não.
Mas você sabe qual que é?
Não.
Aquele que ele gira os sabres entre os braços dele, ele tem vários sabres.
Ah, lembrei qual que é, mas eu não sei qual que é esse.
Jedi
aí.
De bosta, o senhor também.
E você sabe, por acaso?
Não, por isso que eu tô perguntando.
É.
Senhoras e senhores, cuidado, hein?
Ele era um androide, né?
Saindo do senhor Von Richthofen aí. Vamos ver o que vocês fizeram. Vocês ficaram com ele na mão.
O maior medo que eu passei na minha vida foi no dia 8 de outubro do ano passado. Tava ajudando meu marido a passar, né, peça na máquina da marcenaria, que ele é marceneiro, e em vez da peça passar, meu dedo passou. Na hora eu tava de luva, não vi o que tinha acontecido. Quando eu tirei a luva, meu dedo tinha abrido no meio. Nossa. Deu fratura exposta, fiquei em choque. Mas esse foi o meu maior medo. Depois eu mando foto pra vocês.
Não, não precisa.
Se o tiozão quiser.
Imagino como é, já tive uma experiência com furadeira com isso daí.
Se você quiser, nossa, é mesmo, hein? Se o tiozão quiser foto, ele pede. Eu não
quero, eu tenho a minha.
Ó, os ouvintes mandaram aqui, o nome do moço é General Grievous.
Grievous. Isso aí.
Como que é o nome desse?
Grievous.
Grievous.
Obrigado. É meio humanoide lá, mas meio androide.
Muito obrigado aos ouvintes que são muito mais inteligentes do que o tiozão nesse programa.
Eu não lembrava o nome.
Eu acho que um dos maiores medos da minha vida foi quando eu era bem nova, né? Casei virgem, fiquei 8 anos casada. E aí depois me separei. E o primeiro boy que eu peguei depois da separação era um negão maravilhoso. Ai. Quase 2 metros de altura. O cara era um armário.
Olha, vocês boca cheia que saliva, hein?
Medo quando eu vi Jesus, mas né, a natureza é sábia, né? Fez daquele tamanho, cabe daquele tamanho.
Entendo.
Já é o clássico, se Deus fez é porque cabe, né?
Teve medo, mas enfrentou o medo, né?
Ai, que medo bom, mano.
Enfrentou o medo.
Muitas pessoas hoje quase morreram e olha, essa daí quase morreu de quê? De prazer.
Ela encarou o medo de frente.
A outra queria mandar foto do dedo tudo estrupiado, mas essa não ofereceu foto.
É.
Moça, eu não sei não, acho que a senhora pode estar exagerando. Você tem foto pra mandar?
É.
Pro meu TCC trabalho dele. De TCC? Por favor.
É.
Nossa, olha, horário de janta, ela me vem descrever um negão gostoso desse, olha que cerca que saliva a boca toda.
Ok.
Desculpa, tiozão, desceu pra mim. O negócio é o seguinte: mandem suas histórias onde vocês passaram medo. Pode ser um medo desse, igual a da moça também, medo de morrer, né? Daqui a pouquinho, revoltamos.
Aguardem.
7:26.
Repita.
8:37.
Mr. Elton John no auditório.
Ó, a moça mandou foto do moço, hein?
Mandou?
Mandou é, foto do moço, hein? Com autorização dele ainda.
É.
Essa moça foi, ó, essa gente boa, hein? É. Ela falou que demorou pra mandar porque pediu autorização pra ele.
Virou um vídeo preferencial do tizinho.
A autorização saiu rápido até aqui, hein, moça? Tava com a foto fácil no celular, hein?
Uhum.
Mandou, deu menos de 2 minutos, a foto já tava aqui em nossos arquivos.
Tá bom.
Aí, tiozinho, conta pra nós. Não. Isso fica entre eu, ela e ele. Nós três sabemos a verdade.
Ok.
Falando em verdade, o tiozão que com certeza não gostaria de saber a verdade, ele conta o mapa nós.
Um robô de 32 quilos virou o passageiro mais complicado de um voo na Califórnia e fez o avião sair com mais de uma hora de atraso. O tal Bebop estava sentado no corredor, igual gente, até a equipe perceber que aquilo quebrava as regras da companhia. A companhia descobriu que a bateria de lítio era maior que o permitido e confiscou tudo antes da decolagem.
Ah, é verdade, porque um robôzão desse vai uma bateria grande também.
Dono disse que o robô continua viajando pelo país para eventos, só que agora sem bateria instalada durante o voo. Auditório.
Então imagina assim, que legal, você vai levar um robôzão desse, você vai e leva o robô sem bateria, vira pro robô e fala, ó, agora o papai vai te desligar.
Não, papai, por favor.
Não, assim que a gente chegar lá no nosso destino, eu compro uma bateria nova e te ligo de novo.
Tira um cochilo que já se acorda e chegou.
Mas papai, pra mim é a sensação da morte.
Eu sei, filho.
Mas você vai levantar.
Você vai resistir. E aí liga lá no outro país.
Inspiração, né?
E aí, inspiração. É, aí a hora que liga o robô, 12 horas de viagem depois...
Não me desliga, papai, por favor.
Já foi, filho, tamo aqui já.
Eba!
Passou.
Pô, mas seria bom assim se a gente fosse fazer essas viagens de 10, 12 horas de avião?
Desliga.
24 horas, desliga e liga lá.
Perfeito.
Pronto, não precisava nem beber. É. Pra passar rápido. Ô, amiguinhos, bora saber o que os nossos queridos ouvintes estão mandando hoje no nosso WhatsApp de histórias que vocês sentiram ali saindo a arma do corpo e voltando depois pra ele.
A situação de muito medo que eu passei foi numa visita ao Paraguai, né? Fomos conhecer o Paraguai e o rapaz perguntou se eu queria comprar ferramenta. Eu falei que tava procurando ferramenta porque eu trabalho com obra.
E a foto da ferramenta
do
bolso.
Eu entrei no escritório. A hora que eu olhei, a porta fechou. Tinha dois caras que pareciam um guarda-roupa atrás da porta. Aí o patrão sentou na mesinha lá e falou pra mim, meu, entrou aqui agora. O que você precisar, você pode pedir que a gente tenha. Arma, droga.
Ixi.
Eu sei que eu passei um perrengue nessa sala aí, que não passava um Wi-Fi. Mas graças a Deus, deu tudo certo, não tive que comprar nada e foi só o medo mesmo.
Ah, tchau, mano. Falou em ferramenta, ele já pensaram outra coisa, mas vem que tem.
Rapaz, hein?
Acha, mama.
Nossa, Suzão,
shopping.
Peço desculpas por interromper vocês aqui, mas chegou uma notícia. Notícia.
É.
Eu vi na internet hoje cedo, ontem à noite, sei lá, acho que eu vi hoje cedo, mas eu achei que era meme. E é verdade, tá aqui no UOL, G1.
Repassa.
R7. Ex da Elise Matsunaga, que é aquela moça que ficou famosa porque matou o marido, morreu.
Oxi!
O ex dela, um atual ex, vamos dizer assim, morreu. Atropelado. Eu vou apenas contar sem julgar. Vocês lembram que a gente disse esses tempos que a Elise estava fazendo carro por aplicativo?
É.
Ou seja, dirigindo o carro.
É.
Não é pra rir, tiozão.
Eu não tô rindo.
E o moço morreu como? Atropelado.
Por carro de atropelado. De...
Carro de atropelado, não.
Carro de atropelativo.
Não, por um carro, óbvio. E ela dirige o quê?
Um carro.
E ele morreu atropelado por um?
Carro.
Não estou falando nada, estou apenas trazendo os fatos pra vocês e até agora nada foi inventado. Aqui, ó.
É.
Notícia do UOL, ex da Elise, infelizmente, lógico, né? Lamentamos. Morreu atropelado numa rodovia no litoral de São Paulo.
A rodovia?
Macabro, hein? Macabro, hein?
Tá fazendo a pé numa rodovia.
Tiozão, ele faz o que ele quer, ele quer dizer, fazia, né?
Fazia.
O cara quer andar na rodovia a pé, ele anda na rodovia a pé. Alguém vai na sua casa ficar botando o bedelho no que você tá fazendo, o que ele deixa fazer? Mas bizarro, hein, gente?
É.
A moça que matou, ela matou mesmo, né, o outro moço lá. ficou famosa de novo na penitenciária de Tremembé, na série. E agora me sai essa notícia aí.
Que coisa, hein?
Se você não acredita, dá um Google aí. Elise Matsunaga, ex. Pronto, que é o rapaz que infelizmente foi até... Uitia. Maca, não tô falando que a mulher matou o cara, tá, gente? Tô só falando que é macabro, né? A situação.
Sinistro.
Eu, hein? Hoje a pergunta é sobre isso, gente. Medos que vocês já passaram.
Revele seus medos.
Olha, a cena que eu vivenciei é aterrorizante. Foi um assalto que, olha, foi só Deus mesmo na minha vida e do meu marido. A gente saiu pra jantar e ele foi estacionar o carro na rua. E era um lugar bem cheio, era de noite. Na nossa cabeça não tinha perigo nenhum. E aí veio dois moleques, eu tava já do lado de fora do carro. E eu pensei, na minha ingenuidade, que eles iam cuidar do carro. Mas não, eles já anunciaram o assalto e falou, perdeu. Na hora que ele falou, perdeu, o revólver disparou. Não sei se foi acidentalmente, mas, né? Só que meu marido estava dentro do carro. Falei, pronto. Meu Deus. A sorte que meu marido saiu do carro, só que ele saiu com a chave na mão. E ele falou, pode levar. E os dois meninos entraram pelo mesmo lugar, mesmo lado do motorista. E não me viram em pé ali. Eu fiquei paralisada, não tive nenhuma reação. Eu acho que foi bom, porque senão eles teriam me matado. Eu sei, conclusão, que meu marido saiu correndo com a chave na mão. E nem viu eu parada lá. Falei, poxa.
Largou, você largou?
Me deixou pra trás. Mas graças a Deus, estamos bem vivos.
Ué, mas não conseguiu levar o carro, então, que tava sem chave?
Não, mas peraí. Ela falou que achou, falou, ah, eu vi os meninos, achei que, eles iam cuidar do carro. Eles iam cuidar do carro, que era, era o carro deles, no caso.
Ia passar seu carro
ia deles. Lavar, ia levar no mecânico de confiança pra fazer uma revisão. Ela não tava errada, eles iam cuidar muito bem do carro.
Ia cuidar da nova documentação.
Da nova documentação. Ia levar na podóloga pra lixar o sachi.
Sachi.
Rapaz, o dia que eu fiquei morrendo de medo foi ontem, cara. Eu tava brincando com meu filho, ele tem 9 meses. Ele tava brincando com aquelas bolas finas, sabe, que se enche na boca. E ela é bem molinha. Aí eu não sei o que aconteceu, cara. Ele se atrapalhou na engatinhada e bateu de queixo no chão, cara. Rapaz, começou a abrir o berreiro, até aí tudo bem. Mas daí eu vi que ele cortou o beiço dele, né? Com os dentinhos dele, cortou, começou a sangrar. Rapaz, que desespero, velho. E o peso na consciência, achando que era culpa minha.
Não, mas foi, a culpa foi sua, só. Quem tava brincando com o nenê? Eu? É. Eu estava brincando com o nenê?
Essas coisas acontecem.
Você
ué.
Não aconteceu, é culpa dele.
Tá bom.
A culpa é toda sua, moço. Leve essa culpa pro resto de sua vida.
É.
Porque é meio matemática básica. A criança não sabe o que tá fazendo, por isso que ela precisa de uma supervisão de um adulto.
É.
Eu estava lá?
Ah.
Você estava lá?
Não.
A Lizzie Matsunaga estava lá?
Não.
Quem estava lá? O pai. Então ele é o responsável, então ele é sim.
Tá bom.
Tá bom?
É.
Você abriu o beiço do seu próprio filho de 9 meses. Ai, tiozinho, estou me sentindo péssimo. Então tá bom.
Mandou um abandono de incapaz ali e se machucou.
Mandou um abandono de incapaz.
Uma vez que eu passei medo, foi quando eu era mais novo, auge dos meus 20, 21 anos, namorava. Fui com a namorada no motel, terminei o serviço, eu precisava levar ela embora pra casa dela. E assim, você já era umas 11 e pouco da noite, eu tinha que atravessar a cidade pra poder levar ela pra casa. E não chegar muito tarde por conta dos pais dela, né? O motel era de estrada, saí, tinha que fazer um retorno pra poder ir embora, né? E aí, cara, eu com pressa, já era tarde e tal, não queria arrumar encrenca com os pais dela. Saí meio ligeiro na estrada e tinha que fazer um retorno, né? Uma curva. Eu entrei meio acelerado na curva, rapaz... Só sentia as duas rodas, era um golzinho de segunda geração. Só senti do lado do passageiro as duas rodas do golzinho levantar, velho, na curva. Isso é louco. Aquele dia eu passei um cagaço.
E o outro lado que levantou tá vindo do seu lado, é isso? Ele ia capotar?
É, ele começa a querer conversar com você mais de perto, né? Fala, roda, o seu lugar é longe de mim.
Vaza!
Ah, bom. Saiu do bem bom e teve uma surpresinha. Tiozão, por que só tem motel nas voltas dos lugares? Nunca tá, tipo assim, no meio da cidade um monte de motel. É por causa da galera não descobrir essas coisas, não?
Não sei, pode ser. Ou talvez seja só mais prático ser na estrada, né? Mais discreto.
Não sei, viu? O que que será
mais
que
discreto,
é mais...
Né?
O que é mais comum? Motel em estrada ou drogazil em esquina?
Os dois.
Quem ganha?
Os dois.
Será?
Os dois.
Manda pra nós. Situações de medo. Daqui a pouquinho, a revoltamos.
Aguarde.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Tumon. Desde 1967, a Volkswagen Liberato é sinônimo de confiança em Jundiaí. São mais de 5 décadas oferecendo o melhor atendimento e as melhores condições para você sair de Volkswagen novo. Aqui, tradição e inovação andam lado a lado para garantir que você tenha a melhor experiência na hora de escolher seu Volkswagen. Novos, seminovos e assistência autorizada. Na Liberato, sempre dá negócio. Volkswagen Liberato. Desde 1967. Sempre conquistando gerações. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen.
O Atacadão contrata para a loja Atacadão Jundiaí para diversas vagas. Não perca essa oportunidade de trabalho, alimentação no local, plano de carreira e outros benefícios. Os interessados residentes de Jundiaí devem comparecer munidos de currículo e documentos pessoais para o processo seletivo. De segunda a sexta às 9 horas da manhã na Avenida Frederico Zanan 4503, Jardim Liberdade. O Atacadão está contratando para diversas vagas para a loja Atacadão Jundiaí. Não perca essa oportunidade de trabalho. Atacadão, lugar de comprar barato.
Só manda no WhatsApp 11 975 11 1043.
Tumon. Manda no WhatsApp. Repoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Tumon 104.3.
Golden Office, tudo que você precisa em um só lugar.
The Flash, a nossa viagem ao passado.
The Flash, viajando ao passado na velocidade do som.
Flash. Todo dia, meia-noite.
Tumon. Bateu vontade de um salgado de verdade em Jundiaí? Na Casa do Salgado tem fritos sequinhos, assados saborosos, doces irresistíveis e opções perfeitas pra sua festa, pro happy hour ou pro lanche do dia a dia. Precisa de mini salgados? Tem. Prefere tamanho tradicional? Tem também. E o melhor, dá pra comer na hora ou levar pronto e congelado pra casa. É mais sabor e variedade pra você. Procure no Instagram, arroba a Casa do Salgado Oficial e procure a unidade mais próxima.
104.3. Tudo bom?
Atenção. A Andretta Ford tem um comunicado importante. Toda linha Ford com descontos imperdíveis para você sair de Ford zero quilômetro. Mas corra, porque é somente neste mês. Taxa zero ou primeira parcela só para dezembro de 2026. Além de super valorização no seu usado. Nova Ranger Turbo Diesel a partir de R$219.990. E tem mais, Bronco Maverick Territory com condições e preços jamais vistos. Aqui, não perdemos negócio. Andretta Ford, em Itu, Sorocaba, Jundiaí e Cerquilho. Desacelere seu maior é a vida.
Você gosta, é do mundo.
Tudo que você gosta.
The number one in Brazil.
Tumon. Tudo que você gosta.
Tumon. Se liga.
Você gosta.
Disco lines. No broke boys.
X on the line. Just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. No, I'm out here single.
né? Pra Disco Online's auditório.
Saindo do Disco Online's, hoje o programa tá pesado, hein?
Ah.
Vamos se benzer antes de sair. Vamos se benzer.
Leva sua correntinha da sorte.
É, meus amiguinhos. Hoje, qual foi a situação de medo que vocês passaram? Donos de cachorros Uau Uau levaram os pets para um concurso de bafo nos Estados Unidos. Sem figurinha.
Não tem mal que inventar. Bafo de cachorro.
Sem figurinha.
É.
Os jurados tinham que chegar perto dos cachorros e avaliar profundidade, duração e o índice de lacrimejamento provocado pelo bafo do cachorro.
Pensa numa nojeira.
Teve gente dizendo, inclusive, ai, que orgulho do meu bafudo, que é o cachorro. Tiveram, inclusive, esposas que levaram.
Abafa.
Tiveram esposas que levaram os maridos que não puderam participar.
Não puderam, né? Que pena.
Amor, vamos embora, é só pra cachorro. Late. Late que tu ganha. É. Mas não puderam. Os caras sabiam que não podiam participar. Vamos para os nossos ouvintes. Hoje a nossa saga continua, hein? Histórias que vocês sentiram de muito medo.
Tava com a minha mãe e vamos visitar uma igreja no interior. Pega uma estrada de terra e a minha mãe é aqui, mãe, tá muito esburacada. E ela é aqui, E o carro, vambora, vambora. E os buracos. Menino, chegou num lugar que não tinha nada. Não tinha lugar para virar o carro. Não tinha lugar para nada, nada. E uma ribanceira. Eu entrei em desespero, comecei a chorar de nervoso, porque pra virar o carro, minha mãe saiu do carro e tentando ajudar. Olha, vou falar pra você, nunca passei um cagaço tão grande na minha vida.
Você já se enfiou em lugar assim também, onde você não consegue
voltar?
Não me lembro. Nossa, tiozão, eu sei dar ré no carro. Bom, vocês sabem que eu sei dar ré com excelência. Mas eu, parece mais fácil do que é, viu? Você dá ré em algum lugarzinho simples pra manobrar é uma coisa. Você tem que andar de ré com um palmo de distância entre cada um dos seus lados do carro. Olha, é desesperador.
Tô fora.
Dá vontade de largar o carro e ir andando, mas como é longe, a gente acaba tentando ir de carro mesmo.
Né?
Mais histórias que vocês sentiram que nem essa moça aí, ó.
Cara, eu passei um medo, mas um medo foi sábado agora, de noite. Tava em casa e um amigo meu me ligou, sabe aqueles amigos que não deixa a gente ir embora? Fica trazendo saideira? Não, vamos tomar mais uma, fica aí. Pois é,
gente,
um amigo meu assim me ligou sábado, era umas 8:30 da noite, chamando pra tomar uma aí na casa dele. Aí eu olhei pra minha esposa e perguntei pra ela, né? Aí ela falou assim, eu não vou, porque amanhã eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu acho que você deveria ir, se você quiser. Cara,
que desafio,
isso,
hein?
Fechou assim tudo, eu fui encolhendo. Que medo pavoroso. Cara, quase tive um infarto aqui de medo.
Mas foi?
Foi mesmo porque ela deixou você ir sozinha, é isso?
Foi?
É,
a gente sabe que ela com boas intenções não tava.
Vai!
Pode eu ir. Queria saber o final.
Pode
ah,
ir.
Moço, você fez igual eu, tirou o fim da história. Bom, eu acho que ele não foi. Ele tá vivo e pelo jeito
correto.
Fala normalmente.
Aparentemente não tem sequelas.
É, os dentes parece que estão todos aí.
Sim. Tava com o ônibus com 80 passageiros circular. Aí no final da rua era um paredão numa descida. Aí o ônibus resolveu morrer, apagou sozinho. E você sabe, né? Quando apaga o freio fica duro e o volante trava. Aquele dia foi um cagaço, hein? Aí eu voltei a chave rapidinho e tomei controle do bichão de novo. Aê, aê, aê!
Só isso? Já apagou e acendeu?
Ô, mas ele quase morreu com 70 passageiros, tá 80. Doido? Como assim só isso? É, tinham 10 que não estavam, já tinham saído do corpo.
Ah, tá.
10 já estavam mortos já.
A água saiu do corpo e ficou mais leve.
Rapaz, hein? O cara quase matou o busão inteiro. Mais um.
Gente, o que eu tinha mais medo na minha vida, eu tenho 3 filhos, o que eu tinha mais medo era de ter parto normal. Não vou falar por quê.
Mas teve, não?
Não precisa.
Oh, por que vocês não estão contando os finais da história? Onde vocês aprenderam isso?
É, com quem será, né?
Com quem vocês aprenderam
com
a fazer suspense?
Quem será que aprenderam essas coisas?
Moça, manda foto pra eu saber. Das crianças? Não, pode ser sua mesmo que eu já respondo se foi parto.
Quem será que aprenderam?
Acho que um dia que eu passei um cagaço, assim, mano. Foi uma vez que eu tava... Então, eu tinha uma namoradinha, tinha ali por volta dos 18 e tudo mais. Aí, eu... ela falou assim, ó, vem aqui que a minha mãe não tá em casa. Aí, né, como todo moleque de 18 anos, já fui sem pensar duas vezes, já fui até sem cueca. E aí, beleza, terminamos lá o... as brincadeiras gostosas. Aí, tá. Aí, pô, vamos tomar banho. Eu tava tomando banho e daqui a pouco escutei o barulho do portão abrir. Prau, era aqueles portão de ferrolho. Nossa, aí eu gelei. Aí, a gente tava tomando banho, aí a mãe dela... Fulana, você tá tomando banho? Tô. Ah, não, eu tive que voltar porque eu esqueci tal negócio, mas já tô saindo de novo. Eu ali, mano, tipo, mano, não, que ela não abra essa porta, que ela não abra essa porta, que ela não essa bebe essa... Mano, deu tudo certo no final, mas, velho, pensa num cagaço.
Imagina só se ela abre meia porta e fala assim, filha, você quer não sei o quê? E ele fazendo voz da menina. Tá bom, mamãe. Você tá bem, filha?
Afunda o namorado na banheira, né?
Traz uma pastilha pra mãe, mamãe. A minha voz tá meio esquisita.
Tá bom, mamãe vai trazer pastilha. Fecha a porta, abre de novo. Você quer alguma coisa de comer? Não, mamãe, vai embora, desgraça.
Tô suave.
Rapaz.
Fala, tiozinho, fala, tiozão. O dia que eu passei mais medo foi quando eu trabalhava com torre de telecomunicação. E essa torre, ela ficava bem no alto do morro, assim. E tinha uma estradinha. Aí eu fui lá só pra colocar uma etiqueta que ficou faltando. Foi à noite. Aí subindo, a estrada desmoronou. Fiquei segurando o carro com o volante pra direita, apertando o freio de mão puxado, consegui alcançar o celular, liguei pra polícia, falei, ó, tô aqui na torre e tal, tô preso aqui, quase caindo aqui da ribanceira. Aí a mulher falou pra mim, ah, pera aí que a polícia tá resolvendo uma briga de bar, já aparece aí. Aí daqui a pouco a polícia apareceu e eu já com a perna cansada, que eu não podia soltar nada, porque senão eu ia cair. Aí a polícia apareceu, eu falei, ah, pera aí que eu vou lá chamar os bombeiros. Aí beleza, aí os bombeiros demorou pra caramba, isso já tava horas, minha perna fraquejando. Aí os bombeiros chegou, só que eles demoraram porque eles tinham ido numa torre errada, chegaram pro lugar errado. Mas aí, resumindo, por fim eles amarraram o carro lá. No que eles amarraram o carro, eu já saltei do carro pelo lado do carona, assim. O carro só deu aquela sacoalhada. Esse dia eu passei medo, viu?
Eu quase queria...
cai na ribanceira.
A minha pergunta é: quantas lavagens você precisou fazer no banco do carro? Você não contou o final também.
Teve que trocar o banco.
O final da história, que seria esse, quantas lavagens foram necessárias, não teve.
Né?
Eu tô ficando muito chateado que vocês estão aprendendo com gente ruim.
Gente não.
A não contar criaturas. O fim da história.
Criaturas.
Ô, tiozinho, tiozão, tudo bom? Ah, eu passei apertado uma vez quando eu tava numa casa e já era noitinha já. Fui lá, fiz a limpeza da piscina rapidão e comecei a escutar uns assobios forte, sabe? E estranho, porque já era meio-noite, era quaresma. E daí já fiquei meio arrepiado, assim. E fui, guardei o cabo da piscina, eu tava fazendo manutenção, né? E eu tava saindo de lá. Até chegar ao portão, eu escutei tipo uns pulos atrás de mim, assim, tipo, vinha toque, 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 tipo, alguém parecia pulando, né? Rapaz, eu saí daquele lugar lá correndo, cara, com mó medo, coração acelerado pra porra. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu contei pro meu pai, e meu pai falou que naquelas chácaras ali que eu tava cuidando da piscina, ali perto, falaram que já viram saci por lá, sabe? Então, passei um cortado nesse dia, cara.
Era o saci ali?
Ok. Nossa, bom, se ele ouviu pulando ainda, hein? Cada história boa que vocês têm, hein?
Sensacional.
Amiguinhos e amiguinhas, continue mandando suas histórias de quando é que você sentiu aquele medo subindo pelas suas espinhas. Nós vamos e já voltamos.
Aguardem.
Faltando 5 para as 8.
Repita.
8:37.
To my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life's changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that. I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. I only say that cause you're not around.
Palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
As que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunta a você.
Pergunta para eu.
Qual rio
de janeiro?
Qual rio do nosso planeta
é
fã de todos os outros?
Qual rio do nosso planeta é fã de todos os outros? Não faço ideia.
É o rio Tietê.
Rio Tietê. Tietei. Tietei.
Rio Tietei.
Ah,
esqueci de falar.
Auditório, Tório, Tório. Muito bem. O filho discutindo com o pai ali, insistindo e teimando que 1 e 1 são 11. O pai fala, viu? Vou te dar um exemplo. Vai até a sorveteria e compra 2 picolé. O filho volta com os 2 picolés. O pai fala, agora me dá um e dá o outro pro seu irmão. Chateado, ele pergunta, mas e o meu? Vai falar, pode ficar com os 9 que sobraram. Pegou? Pegou? Pegou?
Rapaz, que confuso.
1 e 1? 11. Busca 1 e 1 picolela. Cadê o meu? Fica com os 9 que sobraram dos seus 11.
Nossa, tá fazendo muito frio de madrugada, né, tiozão?
É.
Podia me dar seu picolé amanhã cedo.
Não. Não.
Picolé! Bora, povo! Amanhã tem mais. Vitrola do Pirolão.
Opa, 6 da manhã tem vitrola, não perdam.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.